Então, eu aproveitava para cumprimentar o Sr. Engenheiro Jorge Jacó e o arquiteto Fernando Pedro Moutinho, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da ANSR, dar-vos conta que isto é um grupo de trabalho da Segurança Rodoviária e, em primeiro lugar, pedir-vos desculpa pela ausência da nossa coordenadora, a deputada Carina João, mas o impedimento familiar que se prende com a saúde da filha de última hora impediu-a de estar presente. Vou procurar estar à altura da substituição, também a tarefa não é difícil, que é coordenar os trabalhos. Bom, penso que sabem a razão por que estão aqui. O Governo apresentou uma proposta de lei relativamente à implementação do sistema de transportes inteligente, transpondo uma diretiva comunitária. Esta, na sequência da aprovação da mesma em sede de generalidade e agora já em sede de discussão na especialidade, os grupos parlamentares do CDS e do PSD apresentaram um requerimento no sentido de serem ouvidas diversas entidades, entre as quais a ANSR. Nesse sentido, e passava-lhe já a palavra, a sugestão era que fizesse uma intervenção inicial sobre esta matéria e depois, naturalmente, se os seus deputados assim o desejarem, colocarem algumas questões de esclarecimento. Muito obrigado. Engenheiro Jorge Jacó.
Sim. Bom dia, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Nós, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, acompanhou, digamos, o desenvolvimento deste projeto, foi ouvido, emitiu um parecer e, dentro das competências que nos são atribuídas, nós não temos grandes comentários a fazer à lei, digamos. Do ponto de vista da segurança rodoviária, ela pode vir a permitir a introdução de mecanismos e de sistemas que vêm a melhorar a segurança rodoviária, nomeadamente em matéria de sinalização variável, enfim, em matéria de informação aos veículos. Agora, dentro da nossa competência, que se limita a aprovar a tipologia de mensagens que vão ser transmitidas ao condutor. Portanto, a nossa intervenção limita-se a isso, é definir a norma, o tipo de mensagem e, eventualmente, o texto da mensagem que for transmitida, porque tudo o resto são competências do próprio gestor da infraestrutura e do INIR, do antigo INIR, portanto, agora IMT, portanto, serão os gestores de infraestrutura e o regulador respectivo que lidarão, digamos, com os sistemas que vão ser implementados e com as mensagens que vão ser transmitidas. E, portanto, desse ponto de vista, digamos, a nós, digamos, não temos grandes notas a apontar, porque, do nosso ponto de vista, o que for implementado é bem-vindo, na medida em que venha a melhorar a segurança rodoviária e, portanto, a reduzir a sinistralidade e melhorar, portanto, a informação aos condutores em tempo real, portanto, em função daquilo que se passar no momento, de acordo com as condições meteorológicas, com as condições de tráfego, enfim, com a densidade de tráfego, tudo isso que for, tudo o que seja informação complementar transmitida ao condutor melhora a segurança e, portanto, do nosso ponto de vista é bem-vindo. E não temos muito mais para dizer. Não sei se o arquiteto quer acrescentar alguma coisa, o seu vice-presidente também acompanhou, foi ele que acompanhou, digamos, este processo, mas penso que nós não temos muito mais a acrescentar. Portanto, agora, se quiserem inquirir-nos...
Terminou, então. Senhora deputada Ana Paula Vitorino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria então fazer as questões com isso.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente por estas funções que agora desempenham. Não são pessoas novas nestes setores, nestas áreas, ainda que nestas funções o sejam, mas são pessoas com larga experiência. E eu percebo bem que, em relação à autoridade, pouco tenho a acrescentar relativamente àquilo que o Sr. Presidente disse, e disse muito bem. Mas nós temos aqui uma dificuldade. Esta diretiva foi uma diretiva que foi durante muitos anos, foi discutida durante muitos anos, enfim. Aliás, os seus antecedentes e os vários documentos da Comissão foram sendo discutidos ao longo dos anos e muitos de nós, noutras funções, noutras vidas, tivemos alguma participação, fomos tendo alguma participação nesta diretiva. E todos nós, julgo eu, aliás, os grupos parlamentares que levantaram dificuldades de outra natureza não estão aqui presentes, mas isso, enfim, é outro, não é um problema que nos transcende, mas muito de nós entendemos que este tipo de sistemas inteligentes são essenciais, não só do ponto de vista da segurança rodoviária, mas do ponto de vista da gestão dos sistemas, da gestão das cidades, da gestão, enfim, de todos estes sistemas urbanos e não urbanos e interurbanos, que é necessário tornar mais eficientes e que sejam eles próprios promotores de uma maior eficiência económica e ambiental do nosso país. E por isso a dificuldade reside no facto de nós termos, pelo menos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ter a consciência da necessidade desta lei, a consciência da necessidade deste tipo de sistemas, mas estar aqui confrontado com um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados que põe em causa algumas questões que dizem respeito a direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e que fizeram com, e que foi a questão que foi a única questão que fez com que o grupo parlamentar votasse contra esta proposta de lei na generalidade. E, aliás, apresentámos um requerimento para ouvir a Comissão Nacional de Proteção de Dados para nos arranjar pistas. E, portanto, esta é a nossa dificuldade, é que temos sistemas que nós achamos que são urgentes de implementar em Portugal e no resto da União Europeia. Temos uma proposta de lei relativamente à qual, do ponto de vista técnico, não temos nenhuma discordância de fundo, quer dizer, há sempre, cada pessoa, se fosse a autora da lei, com certeza que faria diferente, todos nós, não são só os juristas, também as pessoas destas áreas, mas somos confrontados. E, portanto, não é na qualidade, já que aqui estão, não na qualidade de Presidente e de Vice-Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, mas como pessoas que têm larga experiência nestas matérias, não querem dizer alguma coisa que nos permita ajudar a ultrapassar esta questão? Muito obrigada.
Sr. Deputado João Paulo Viegas, do CDS.
Obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, agradecer também a presença, cumprimentando o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, o enquadramento e aquilo que nos traz e aquilo que levou também a que o grupo parlamentar, quer do CDS, quer do PSD, apresentasse este requerimento e resolvemos acrescentar mais algumas entidades, não só a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas aqui há aquilo que foi dito pela deputada Ana Paula Vitorino. Portanto, é uma preocupação não só do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como é óbvio também do Grupo Parlamentar do CDS. Resolvemos também acrescentar mais entidades também no sentido, visto que estamos a fazer a análise desta proposta de lei, tentar também perceber, porque muitas das vezes estes temas passam um bocadinho ao lado de... E era preciso também aprofundar, percebendo e não tendo, como é óbvio, e faz todo o sentido que se avance no sentido de aproveitar aquilo que são as novas tecnologias para introduzir melhorias ao nível, e como foi dito, da segurança rodoviária, também ao nível ambiental, tentando perceber nesta matéria que passos já foram dados, para além desta questão que é muito importante, que é o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, perceber um pouco aquilo que já está no terreno, o que existe, de que forma é que é possível articular entre os diversos operadores, entre os diversos utilizadores, quer das vias, quer também ao nível dos transportes, percebendo um pouco neste sentido, para eventualmente ultrapassar aqui esta questão, porque se aquilo que dá a entender o parecer da Comissão de Proteção de Dados, na prática se verificar ou de que forma é que estes sistemas poderão ser implementados, leva-nos a ter uma ideia ou transmitir também uma ideia diferente da operacionalidade de tudo isto. E de que forma é que este sistema poderá ser implementado é também uma das nossas das questões que temos, porque há um desconhecimento grande também. O que é que neste momento já está implementado, ou de que forma? Porque aquilo que a transposição da diretiva também visa é que a nível europeu se possa articular entre os diversos Estados-membros aquilo que são os diversos temas.
Interoperáveis.
Exatamente. E, portanto, da parte do Estado português, o que é que está feito? Eu tenho falado também com algumas empresas, nomeadamente ao nível dos transportes, que estes sistemas estão muito longe de estarem implementados. E, portanto, há aqui legítimas dúvidas. E, portanto, penso que era importante também ter da vossa parte alguma informação, o que é que efetivamente, na prática, a implementação deste sistema também significa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só permitir-me complementar, antes de passar a palavra ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente, basicamente o que está em causa na parte da parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados é a reserva de intimidade da vida privada. É aqui o que se coloca em causa e é o que naturalmente causará engulhos e que nos obrigará a um trabalho complexo, de alguma filigrana, para obviar estes engulhos. E, se permitem reforçar o que disseram os senhores deputados, tem muito a ver com a experiência, porque já há muitos sistemas destes, não se calhar com a dimensão que se pretende, mas nos tempos que correm já temos muitos sistemas que poderão de alguma forma colocar em causa este direito fundamental. E, portanto, era ver um bocado da vossa experiência e daquilo que têm feito para ultrapassar efetivamente este problema com que estamos confrontados. Muito obrigado.
Muito bem. Ora bem, então, fazendo só alguns comentários, enquanto Presidente da Autoridade de Segurança Rodoviária, devo dizer que, para nós, do ponto de vista da segurança rodoviária, é extremamente importante o sistema ITS, o chamado ITS, porque vai permitir, em certas situações, melhorar bastante os níveis de segurança. Falando, por exemplo, em autoestrada, se eu puder enviar para dentro do veículo, para o condutor, informações sobre o que ele vai ter à frente, e, portanto, avisar o ponto sobre aviso de condições que ele vai encontrar, estou certamente a melhorar bastante a segurança. Eu estou a pensar nos engarrafamentos. Quando numa autoestrada há um bloqueamento de tráfego, a fila vai recuando. Portanto, aquela tradição da distância de trabalho, aquilo vai se reduzindo e vai encurtando. E é aí que nós vemos muitas vezes choques em cadeias e grandes acidentes que acontecem por falta de aviso atempado aos condutores. Portanto, desse ponto de vista, é para nós extremamente importante poder dar alguma mensagem para dentro do veículo, para a bordo do veículo, para o condutor. É claro que, enfim, pode-se pensar que no limite o veículo, enfim, a pessoa está identificada, o veículo estará identificado, que a pessoa não estará. Mas não vejo que, enfim, isto agora é um raciocínio jurídico, mas eu não me vou meter nisso, mas não vejo que isso fira, digamos, a reserva da vida privada, não é? Eu posso-lhes dar algum...
Nós gostaríamos que pusessem esse enfoque, que é também a alteração relativamente àquilo que existe. Ou seja, quando existe uma violação da vida privada, se nós de facto tivéssemos numa sociedade que não tivesse nem via verde, não tivesse multibanco, não tivesse cartões de crédito, ou seja, nós poderíamos estar aqui a pensar... Exatamente, podíamos estar a pensar numa determinada invasão da privacidade. Portanto, se nós pudéssemos ter a consciência daquilo que existe versus aquilo que poderia passar a existir com esta lei, com esta proposta de lei, se passasse a lei, existe aqui um diferencial de invasão da privacidade que é diferente do que pensar na invasão da privacidade do CURE, com todos os sistemas que já existem. Portanto, se pudesse pôr a tónica nesse diferencial, ou seja, comparar com aquilo que já existe, seria para nós interessante.
Não sei se consigo, digamos, do ponto de vista técnico, domino suficiente a matéria para ver esse diferencial. Eu penso que o diferencial não é significativo. E eu vou aproveitar a oportunidade para vos dar um exemplo que aconteceu no Metro, onde eu fui administrador do Metro antes de ter esta posição, e que pode mostrar em que ponto é que às vezes a invasão da vida privada tem benefícios. E desculpem-me estar a falar assim, mas a minha linguagem é muito direta. E vou-vos contar o que aconteceu uma vez. Um casal de velhos, o senhor tinha Alzheimer e a senhora ia com ele para a Baixa, entraram no Metro numa estação qualquer e deviam mudar no Chiado. A verdade é que, por força do movimento dos passageiros, por força daquilo tudo, o senhor ficou no comboio e a senhora ficou fora, o comboio foi-se embora e ela ficou na estação. E o homem tinha Alzheimer, portanto, ia haver um problema. O que é que nós conseguimos fazer? A senhora falou com o pessoal do metro que estava na estação e a verdade é que o pessoal do metro, tendo aqueles cartõezinhos, estão identificados. Aquele cartão, o bilhete, tem um número, identifica-se. Conseguiram ir ao sistema, e, porque a senhora tinha dois bilhetes consecutivos, portanto foi fácil identificar o senhor, porque ele tinha o cartão a seguir, ou o anterior, não sei. A verdade é que conseguiu-se saber onde é que o homem tinha saído. O homem foi sair a Santa Apolónia. E tendo saído em Santa Apolónia, os próprios operadores do Estiado pediram aos operadores de Santa Apolónia, deram-lhe a descrição, porque a senhora estava lá e deu a descrição do senhor, e os próprios agentes do metro em Santa Apolónia andaram à procura do homem. E foram encontrá-lo dentro de um comboio aqui para o Porto. Portanto, isto é só para vos dar um exemplo. Aliás, eu depois dei um louvor aos agentes do metro que fizeram isto, porque é de facto louvável fazer isto, que evitou-se um problema maior, que sabe-se lá como é que ia acabar, não é? Nestes casos, o que é que ia acabar? Ora bem, se não fosse esta invasão da vida privada, nós tínhamos perdido o homem e se calhar podia, enfim, como tantos casos que acontecem, perdem-se e nunca mais aparecem. Pronto, e isto, esta tecnologia permitiu-nos atuar, ter esta atuação e digamos, eu arrisco-me a dizer, salvar uma, se calhar um senhor, que nunca mais se calhar aparecia. Portanto, eu penso que isto é bem-vindo. Claro que há aqui um problema de invasão da vida privada, mas agora digam-me lá, do ponto de vista social, do ponto de vista das pessoas, da coesão social, vale a pena ou não ter esta possibilidade, que foi utilizada excepcionalmente, e claro, porque por acaso o bilhete do senhor era consecutivo ao da senhora, porque se fosse outro bilhete qualquer não havia hipótese nenhuma de... Eu não vou contestar isso, eu estou só a ver a vantagem que isto... Estou a pôr a vantagem, não estou a pôr a desvantagem, não estou a pôr a desvantagem, porque isso pode acontecer. Portanto, eu aqui só estou a pôr a vantagem que isto dá. Claro que isto tem outras desvantagens, é por isso que depois há a tal lei de proteção de dados, enfim, estas coisas todas. Agora, pronto, isto também tem uma ética, também tem uma ética no meio disto tudo, e, portanto, os operadores também utilizarão, digamos, terão uma utilização restrita, digamos, ou deverão ter uma utilização restrita desta informação. Mas, portanto, isto é para vos dar um exemplo da minha experiência em que foi, de facto, graças a isto que se conseguiu evitar um problema complicado. Noutra situação em que eu tive o técnico que queria fazer um estudo sobre o comportamento das pessoas face à barreira em caso de pânico, e tivemos alguns casos em que tínhamos imagens da videovigilância, e não nos foi autorizado, não me autorizaram que eu cedesse as imagens ao técnico, quando eu acho que era importante termos um estudo do comportamento das massas em pânico, que isso aconteceu esporadicamente no metro, e era importante ver, para tentar redimensionar as barreiras e tentar ter um sistema que fosse mais seguro, mais convivial com as pessoas. Não foi possível porque a Comissão não permitiu que nós cedêssemos as imagens à polícia, ao técnico, perdão, as imagens que, digamos, estão à guarda da polícia, que fossem cedidas ao técnico para que se pudesse estudar isso. O que eu acho, eu fiquei com pena, portanto, porque era importante saber se poder estudar o comportamento e poder, portanto, melhorar aquelas barreiras e os fechos e as aberturas e aquilo tudo, sobretudo em casos de emergência. Pronto, é outro caso em que este funcionamento da proteção de dados, pronto, impediu que se viesse a ter uma melhoria, enfim, um estudo que visaria melhorar as situações. Mas, portanto, isto tudo para dizer, pronto, eu percebo as leis, percebo as limitações das leis, aceito, mas temos que as aceitar, não é? Não há dúvida que em certas situações é vantajoso poder dispor da utilização destas tecnologias e fazer uso delas. Portanto, e a minha experiência, tenho experiências dos dois casos, portanto, não sei, o arquiteto, se quiser acrescentar o que quiser.
João Pedro Moutinho.
É um contributo complementar em relação ao que já foi dito. O Sr. Presidente já caracterizou a situação em que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária intervém neste processo. Essencialmente na área que nós verificamos que pode ser útil da parte da ANSR, que é na questão da configuração da informação disponibilizada do ponto de vista destes dados, destes dados em sistema inteligente. Mas havia aqui algumas notas que eu queria chamar a atenção. Esta lei não será, obviamente, um produto final, penso eu, por duas razões. Primeiro, porque os dados a disponibilizar ainda hoje não são suficientemente vastos e intrincados que permitam temer piores cenários, E também para a sua utilização comercial ou mesmo para a sua utilidade prática para o cidadão, ainda é relativamente escassa. Direi isto desta maneira. Por exemplo, gestão de tráfego. É importante, todos nós sentimos logo automaticamente o que é importante termos uma informação real, em tempo real, sobre situações de tráfego numa determinada via. Se ela está interrompida, se não está interrompida, se houve um acidente, se não houve um acidente, e se devemos ou temos alternativas em termos de percurso. Muitas vezes o que acontece é que esta informação não é em tempo real. A que hoje já é prestada não é em tempo real. E às vezes são pré-cenários já configurados. E, portanto, às vezes não tem a adaptabilidade necessária a uma obra na via, não foi considerado. Portanto, de repente, o sistema está a indicar que a pessoa tem uma alternativa de circuito ou de percurso para um determinado local e tem uma obra naquele momento e, portanto, aquele percurso de facto não estava disponível. Quando este tipo de malhas estiver mais afinado, seguramente é mais útil esta informação, mas todos reconhecemos que este é um percurso e é uma utilidade real para qualquer utilizador de uma via, de modo até, obviamente, para gerenciar o seu tempo. Por outro lado, também referir que hoje em dia também há aqueles sistemas, muitos já têm, de georreferenciação, ou seja, portanto, nós sabemos em que via estamos, como eu disse, tem este problema já destes dados serem atualizados com muito tempo de distância, ou seja, não é todas as semanas nem todos os meses, cheguei a ser informado a determinado momento, que era de 6 em 6 meses ou de ano a ano, que as empresas, digamos, disponibilizadores destes softwares, às vezes atualizavam estas informações e que nós sabemos também de uma forma muito incompleta, mas que manifestamente são instrumentos muito úteis para quem quer encontrar uma localização e quer encontrar um destino. Mas chamava a atenção também do seguinte. Hoje em dia, para nós recebermos essa informação, já se sabe onde é que nós estamos. Portanto, estas preocupações da Comissão Nacional de Proteção de Dados seguramente já foram transmitidas à época. Tenho de chamar a atenção assim. E o que temos agora de acautelar, e em relação a estas considerações que eu verifiquei da Comissão Nacional de Proteção de Dados, é verificar se há alguma reserva de informação que deva-se eventualmente passar para um nível não regulamentar ou administrativo e ser a nível legislativo, portanto, fica uma reserva, alguma triangulação de informação, eventualmente na disponibilização a nível internacional, porque tem de ser recíproca, quero-vos já dizer. Minha opinião relativamente a esta matéria é que este tipo de informações não pode ser só num sentido, tem de ser nos dois sentidos. É algo que tem de ser considerado como relevante, não vale a pena disponibilizar a terceiros aquilo que os terceiros não disponibilizam a nós. Isto, por exemplo, poderá ser uma preocupação a existir, uma reserva, digamos assim, desta triangulação, e obviamente garantir que os aspectos de vida privada para bem dito estejam garantidos, mas do meu ponto de vista o que está aqui em causa é veículos, e não necessariamente, bom, é claro que se pode relacionar quem usava o veículo naquele momento, mas isso já são outras considerações que vão para além da localização do veículo ou da informação que o veículo está em determinada via ou em determinado local. Agora, os ganhos da capacidade de resposta de emergência médica. Por exemplo, para além dos ganhos que podem haver na área de economia, da gestão de frotas, na gestão das cargas e descargas, há um conjunto enorme de vantagens que, manifestamente, se for considerado em relação a veículos, pode, obviamente, ajudar em muito, digamos, ganhos de económicos e também de tempo disponível para cada operação e para cada situação. Além, como eu disse, para a resposta a situações de emergência, que pode ser muito relevante. Como eu digo, se for obviamente separada, questões que têm de ser obviamente protegidas, que têm a ver com a vida privada. Mas esses, como é óbvio, podem estar associados ou não a estes dados, mas isso já são, obviamente, intrusões a nível de crime já, em relação à informação que é disponibilizada. Portanto, isso já estará. A lei hoje em dia já prevê, obviamente, a penalização dos abusos de intrusão e de violação de, digamos, de liberdades individuais e do direito à individualidade.
Muito obrigado. O deputado João Paulo Viegas queria fazer mais uma questão.
Isto, como é óbvio, esta abordagem é importante. Isto não há dúvida nenhuma que nós, atualmente, e até com os novos sistemas e com a tecnologia que temos disponível, eu neste momento estou localizável, e, portanto, porque tenho até o telefone ligado com o sistema que identifica que determina a minha localização. Posso desligá-lo. E penso que é aqui a grande questão e faz alguma confusão. Portanto, e penso que é importante se explicar bem, que é para evitar que eventualmente depois se faça uma turbação. Portanto, com esta... perdão. E não tenho dúvida nenhuma que nós, a partir do momento que estamos ligados até à internet, estamos localizáveis. Isto não tínhamos dúvida. Numa determinada malha é possível determinar os pontos que estão e em que locais é que estão a funcionar os aparelhos. E, portanto, agora, e aqui o que é necessário, penso que é o problema que algumas pessoas colocam, é no tratamento desses dados. Penso que essa é que é a questão. Quem trata e qual a finalidade. E, portanto, e aí é que é necessário aqui o devido esclarecimento, porque, e há quem também coloque a possibilidade de ligar ou desligar essa localização. Como é óbvio, desligando no sistema, no geral, deixa de ser útil, não é? Porque se tivermos alguns utilizadores com identificação onde estão, quando circulam na via pública, como é óbvio, e noutros momentos que desligam, portanto, há pessoas que têm algumas reservas dizendo assim, mas eu posso ligar ou desligar. E para a informação do todo, se uns desligarem o sistema, portanto, deixamos de ter a informação que precisamos. Porque isto não só será mais fácil ao nível dos transportes públicos, não tenho dúvida, até das empresas de transportes, é mais fácil implementar isto, porque se tiver o localizador e, portanto, até as diferenças horárias, ser possível prever se há atrasos nos diversos transportes, nos comboios, no metro, etc. E, portanto, a ideia é ter aqui uma previsão e que nos permita utilizar um transporte em detrimento do outro de acordo com a disponibilidade. E que vai um bocadinho mais longe, que tem que ser também disponibilizada a informação dos parques de estacionamento, se há lugares disponíveis ou não. E, portanto, isto é uma rede com uma informação bastante alargada. Não era aqui nenhuma questão, mas acho que era importante também este esclarecimento. A ideia é realmente esclarecer ao máximo as pessoas e criar os mecanismos para que fiquem descansadas do ponto de vista de que o tratamento da informação não irá para além daquilo que será estritamente necessário, que é o maior controle das vias, para facilitar precisamente a utilização das mesmas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se pretendem fazer... o engenheiro Jorge da Corte.
Só completar uma coisa, porque pode ser mal interpretado o que eu disse. Eu não sei qual era a identificação do tal velhote de Alzheimer. Só sei que ele era portador daquele bilhete com aquele número e que saiu naquela estação. Agora, quem ele era, nunca soubemos. Portanto, não houve aqui, digamos, propriamente identificação ou invasão da vida privada. Soube-se que aquele bilhete saiu ali e depois tentou-se apanhar o senhor, mas a identificação dele nunca soubemos, nem precisamos saber, nem tínhamos que saber. Só para que fique claro.
Só um pequeno contributo lateral, só para... Aqui tem a ver exatamente depois com a aplicabilidade de um trabalho que estamos a desenvolver agora na ANSR, em colaboração com o NEC, que é tentar construir um modelo para as vias da Rede Nacional de Estradas, de modo a ter associada à sua perigosidade ou à sua gravidade de sensibilidade. Bom, o trabalho está a ser preparado pelo NEC, com base, obviamente, na informação que nós vamos disponibilizar. Tem este problema de ter um delay logo do tempo em que nós temos os dados disponíveis, entre 2011 ou 2012, ou até meados de 2012, a 30 dias ou 24 horas, aquela questão também que se coloca aqui. Mas isso poderá ser interessante. Mas essa informação, se for interessante, não convém ser interessante para ficar num documento. Ou seja, convém ser interessante para ficar disponibilizado aos utilizadores dessas vias. E, portanto, para ela ser disponibilizada, não vale a pena ser disponibilizada em pacote. Porque em pacote, obviamente, é irrelevante. Digamos, ela tem de ser disponibilizada ao utilizador se estiver associada a qualquer sistema que permita receber uma informação, está nesta via que tem esta classificação ou tem estas características ou nos pontos tais e tais pode haver perigosidades identificadas. Portanto, isto, por exemplo, tem o problema de, como eu disse, já estar datado, ou seja, às vezes são coisas do ano anterior ou muitas vezes de 2 anos ou 3 anos antes, pode ser uma média. Mas é um avanço também em relação a, digamos, à definição das vias e à sua utilização pelos condutores. Portanto, era mais um contributo para isto e, portanto, como eu disse, esta informação a ser disponibilizada só faz sentido se for disponibilizada àquele utilizador naquela via. Não vale a pena estar a analisar uma via no Minho e ele está em Lisboa e, inversamente, estando no Minho, estar a receber como uma do Algarve, por exemplo. Só esta nota.
Muito obrigado. Agradecer ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente da ANSR a vossa disponibilidade e os vossos contributos e nós temos uma segunda audição de seguida. Muito obrigado e um bom dia de trabalho.